partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvido do Rádio Armazém. Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício. Tô aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Hoje a gente vai falar sobre urso.
Sim. Eles, os mais amados.
Não, aí tu tá... Os mais temidos, talvez.
Não, mais temido não, mais amado.
Os ursos, tá? Pra quem não sabe, são uma família de mamíferos carnívoros de grande porte, contendo os ursos e os pandas.
Oh.
A gente vai falar mais sobre eles no informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Esse programa que tá começando agora aqui, pra quem não sabe, lê um artigo da Wikipédia toda semana pra manter você e nosso ouvinte bem informado. E tentar aí esclarecer um pouquinho mais a situação das pessoas no mundo, né? Nem todo mundo sabe tudo. Então a gente tenta garantir que todo mundo possa aos pouquinhos saber tudo.
É, e em breve vamos vencer todo o conhecimento contido na Wikipédia. É o nosso objetivo, enquanto a gente tenta se divertir.
Um programa inédito toda quarta-feira às 10 horas da noite em www.radioarmazém.net e versão em podcast aí no agregador de podcasts favorito da sua vontade favorita.
É isso aí.
Então, gente, pra quem não sabe, os ursos são classificados como caniformes ou carnívoros caninos. Eles são encontrados nos continentes da América do Norte, da América do Sul, da Europa e da Ásia. E as características comuns dos ursos modernos incluem corpos grandes, com pernas atarracadas, focinhos longos, orelhas pequenas e arredondadas, cabelos desgrenhados, patas plantígradas com 5 garras não retráteis e caudas curtas. O que é uma pata plantígrada?
É que...
Significa... Pode falar?
É patinha de bicho, assim, que não é que nem o pé. A gente tem o pé, sabe?
Certo.
Os bichos que têm esse tipo de pata, é tipo como se o calcanhar deles fosse bem pra cima, que funciona como um joelho ao contrário, sabe?
Sim, eles andam nos dedos dos pés.
É.
Plantígradas, eles andam nos dedos dos pés. Uhum. Mas não parece pela imagem do urso que tem aqui. Porra, tem urso na Colômbia ali, tipo, naquelas bandas da Colômbia, Venezuela, Equador.
Não sabia disso.
Também não sabia, novidade.
Gostaria.
Gostaria do quê, Guriano?
Gostaria de encontrar com
um urso no teu primeiro e último
Olha,
encontro.
Olha, eu já vou começar esse programa falando o seguinte. Eu não acredito em ataque de urso. Eu não consigo acreditar. Eu acho um bicho muito fofinho. Isso daí eu tenho consciência, que é que nem o programa que a gente falou sobre desastres naturais, a gente falou sobre tsunami. E aí eu falei que eu tinha muita dificuldade de acreditar que eu não conseguiria sair nadando. Não sei nadar. Vem uma onda, eu furo a onda, saio nadando. Tipo, tenho muita dificuldade de tipo, por exemplo, um carro capotando, vou machucar. Não, segura aqui, ó, no puta merda. Não tá tudo certo. Eu tenho dificuldade de perceber o perigo, eu acho, sabe?
Tu não tem muita noção de quão...
É, eu não sei como...
De quão frágil tu é.
É, eu não sei como os meus genes chegaram até aqui. Porque se isso é uma coisa, uma falha genética, entendeu? Mas... Tamo aí. E aí, eu não consigo... Eu olho, tipo, meu, é um bicho muito fofinho, não é possível. Tipo, eu ia pegar a cara dele e dar um beijo nesse focinho, sabe? Não tem como um bicho desse me fazer mal, eu não consigo acreditar.
É porque tu foi ensinada pelo... A gente sofreu por muito tempo, durante muito tempo a gente sofreu com o... Como é que é a palavra? Com o soft power aí, com...
Existe um soft power do urso.
Isso, exatamente. Porque eles... Aparecem muito na mídia como queridos e carinhosos, né?
Ó, oh, e eles não são? Tu já viu eles tomando banho de banheira?
Urso tomando banho de banheira?
Aham. Uhum.
Não, eu nunca vi um urso de verdade tomando banho de banheira na natureza.
Na natureza.
Uhum. Enquanto o urso polar é principalmente carnívoro e o panda gigante se alimenta quase inteiramente de bambu, as 6 espécies restantes são onívoras com dietas variadas, entendeu? Tipo, então, panda, bambu, uhum. Urso polar, carne... O resto, dietas variadas.
Coitado do panda, né? Tipo, um bicho gigantesco. E o que que ele come? Ai, bambu.
É, o panda nem é tão grande assim. Qual que é o tamanho de um panda?
Pô, panda é bem grande. É maior que tu.
Não sei não, hein?
E aí, o que que ele pensa? Ah, não, eu comi aqui bambu que não
Oh, porra, o nome
tem.
do bagulho é panda gigante, né?
Que não tem quase caloria, não tem nada direito e tá até entrando em extinção.
O quê? O bambu tá entrando em extinção?
É, né? Tipo.
Não, o bambu não tá entrando em extinção.
Ah, eu acho que tá, eu acho.
Bambu não tá entrando em extinção.
Não, eu
Claro que
achava
não.
que era uma coisa que, tipo, não.
Quem tá entrando em extinção é o panda.
É.
Não, o bambu tá ok, fica suave. Não vai faltar bambu no mundo. O foda do bambu é que ele não tem muita caloria, né?
É. É tipo, vou comer um matinho.
Vou comer esse galho fudido
E
aqui.
aí eu fico pensando, eu sou vegetariana há muitos anos. E aí as pessoas, ai, mas que não tem proteína, que não tem o que, não sei o que lá. Meu, é a porcaria de um urso, entendeu? O bicho é um urso. Não é que nem tu, tipo um Zé Ruela. E aí, ele se alimenta de bambu. E tu vem me dizer que, tipo, tu não conseguiria porque tu precisa de carne? Ah, por favor. E de verdade, eu não sou aquele tipo de pessoa vegetariana que fica militando o tempo todo. Mas assim, tipo, se tu quer comer carne, tá tudo bem, pode comer, sabe? O sabor é gostoso, é uma questão cultural também, eu realmente entendo isso. Mas aí dizer, não, é porque é minha natureza, eu preciso de carne. Ah, não dá, não dá.
Até porque, como a gente bem viu com vários exemplos, como esse mesmo que acabou de trazer, esses papos de natureza, como por exemplo, ah, eu tenho caninos. Grandes bosta, caninos.
Sim.
Pode arrancar eles e enfiar no umbigo se quiser.
Tem o canino, sim, que estão todo desgastado do bruxismo que tu tem por causa da vida desgraçada e estressante que tu leva. Bem da natureza, né?
Olha só. Um panda vai ter de comprimento 120 a 150 centímetros. E de peso 75 a 160 quilos.
Não, é muito bonitinho.
Então, eles não são maiores que eu.
Ah, tá, então.
Em peso, eles podem ser mais pesados que eu, mas podem, por causa que o peso é de 75 a 160. Então, eles podem ser mais pesados que eu. Mas em comprimento, em altura. Claro que eu sou mais fino que eles, né?
E
Então.
tu já viu o vídeo da mamãe panda que se assusta com o bebê panda espirrando?
Com o espirro do panda,
Ah,
sim.
é muito fofo.
É fofo até, ele te encher de porrada na
Eu
sua cara.
aceito, eu aceito. Eu acho que esse é um preço a se pagar.
Olha só, deixa eu ver aqui. Como sobreviver a um ataque de urso, tá?
Tá bom.
Já que tu quer se aventurar nesse caminho,
Ok.
vamos se preparar para isso, né?
Eu acho assim, ó. Tem a nossa amiga Juliana, né? A grande ouvinte desse programa. E nossa amiga Juliana é o quê? Bióloga. E ela fazia parte de um grupo de biólogos, de um coletivo de biólogos, que falava sobre a conscientização sobre tubarões. E não sobre ataques de tubarões, mas sobre violência contra os tubarões. Porque, graças ao filme Tubarão e a construção do tubarão mediaticamente, ele ficou muito conhecido como um bicho que parece um perigo enorme e tal, sendo que ele não é. Tipo, o número de pessoas, tipo, morrem muito mais, sei lá, pessoas engasgadas com pipoca do que de ataque de tubarão, sabe? E então ela fazia parte de um coletivo que era para discutir isso, assim, sobre a representação do tubarão e a imagem e a ideia que a gente tem dos tubarões.
A gente tem um episódio sobre morte por mortes estranhas, e uma das mortes, um
É,
dos tipos
morte por
estranhos de
coco.
morte é coco na cabeça.
Exatamente.
Que é mais mortal, um coco caindo na tua cabeça na praia é mais mortal do que um tubarão te comer.
Exatamente. E aí, eu acho que alguém precisava fazer isso de urso. Pra conscientizar as pessoas do não ataque de urso.
Tá, mas aqui eu acho que o urso é de verdade um pouquinho perigoso, diferente do
Não, mas
tubarão.
eu acho que não.
Porra, que se a gente tivesse um instrumento para pesquisar sobre isso, né? Segura aqui um instante. Ah, fala aí, mano.
Mas não, é isso. O meu ponto nesse programa de hoje já tá dado. Eu acho que a gente tem que abaixo a conscientização sobre ataque de urso. Eu acho que os ursos eles não são um perigo real.
Olha.
Por exemplo, o capitalismo te mata muito mais do que urso. E nem por isso as pessoas estão assim tão engajadas em conscientizar sobre o capitalismo. Uma parcela, tenho certeza, tem muito mais gente que tem medo de urso do que de capitalismo.
Sim, mas o soft power de um deles é bom, mas do outro é bem poderoso, né?
Pois é, e o capitalismo tem orelhas fofinhas? Não, mas o urso tem.
Não, na verdade, o capitalismo tem orelhas fofinhas para vender. Se tu quiser comprar, eles têm.
É, aí fica difícil mesmo combatê-lo.
Eu não tô achando nenhum dado absoluto sobre ataque de urso, mas realmente não parece ser tão comum assim.
Pois é. Mas aí a gente fica, ai, urso, perigo, urso. Ah, tá, vou fazer um disclaimer aqui. Esse programa não tá incentivando que você seja um idiota e veja um urso sair correndo pra tirar foto, essas merdas assim, tá? Na dúvida, não fica perto do urso, não vai fazer, não vai aloprar, fazer TikTok com urso, não sei o que lá. Tá? Na dúvida, fica na tua mesmo. Mas também matar os ursos, coisas assim, não, né, gente? Mó fofinho. Aí tem orelhinhas.
Não, mas olha, tem coisas como, por exemplo, ataques de ursos negros, tá bom? Na América do Norte, tá? Nos últimos 110 anos, 63 pessoas foram mortas em 59 ataques de ursos.
Que engraçado,
Então é
porque
tipo, menos de 2 anos a cada morte.
É, mas tem uns ursos aí que são power.
Esse é
Porque.
o urso negro.
Sim, mas é que teve um número menor de ataques do que de morte. Então teve um urso que matou duas pessoas nos meus ataques.
Teve urso matando mais de uma pessoa no ataque, no
E aí
mesmo ataque.
eu me pergunto. A burra que morreu por segundo também? Porque eu, no tempo que ele tava matando outra pessoa, eu já tinha dado no pé, entendeu? A pessoa que morreu por segundo mereceu.
Mas acho que ele não mata um de cada vez, né? Fora que eu acho que esse bicho corre, porra.
Ah, eu acho que corre um pouco, mas ele tá matando outra pessoa. Tu só tem que correr. Ele tem que correr e matar outra pessoa.
Então você acaba de acordar e dá de cara com um urso em sua barraca. Texto do Como Sobreviver a um Ataque de Urso da WikiHow. Ter um predador enorme pairando sobre você é provavelmente um dos momentos mais horripilantes da vida, e com razão. Sobreviver a um ataque de urso é uma situação de vida e morte. Sua sobrevivência depende de uma avaliação rápida da espécie de urso, da atitude dele em relação a você e do seu instinto de fazer o que for preciso para sobreviver. Caso você tenha a infelicidade de. Cadê? Caso você tenha a infelicidade de encontrar um urso muito próximo e ele parecer determinado a atacar você, aqui estão algumas sugestões de como sobreviver a um ataque como este.
Tudo bem, mas antes de ler isso aí, o que tu faria se tu acordasse e tivesse um urso dentro da tua barraca?
Daria um chute na cara dele. Ele tá, tipo, na porta da barraca?
É, assim, tá olhando,
Eu
meio curioso.
ficaria chutando ele.
Nossa, que cavalo!
Eu tomaria um puta num cagaço, óbvio que eu ia
Meu,
reagir
eu
chutando
só
ele.
virava pro outro lado e continuava dormindo. Primeiro que de manhã eu não consigo ter reação. E sejamos honestos, se eu for ter uma reação de manhã, eu mal consigo me arrastar até embaixo do chuveiro para tomar banho. Quem dirá lutar com um urso? Quem dirá lutar com um urso de pelúcia? Quem dirá um urso de verdade, entendeu?
E tem que
Então
levar em
eu
consideração
virava
também.
pro lado e continuava dormindo. Porque se for pra ele me matar, ele vai matar mesmo.
Tem que levar.
E aí, na melhor das hipóteses, ele deita ali nós dormimos. Imagina que quentinho que deve ser um urso, um bicho enorme, peludo. Desse deve ser muito quentinho.
Tem que levar em consideração também que a gente não tem. A gente não tem cheiro de peixe, né?
Quer dizer, tem umas pessoas, às vezes, também que tem que.
Algumas pessoas. Depende do quantos dias tu tá acampado. Aí é um bom critério. Quantos dias tu tá acampado, né?
É melhor você tomar banho, passar daquele desodorantinho aí.
Identifique rapidamente a espécie de urso logo que eu encontrar. Reconhecer a espécie tem uma influência sobre como proceder no ataque. A cor e o tamanho não são apenas os dois principais indicadores das espécies de urso. Mesmo as pessoas que estão familiarizadas com os ursos podem ter dificuldades em determinar a diferença entre um urso negro e um urso pardo. Aqui vão as características comuns de algumas espécies de ursos. O urso negro, por exemplo, ele tem de 56 a 300 quilos, e a cor tende a variar do preto até o branco.
Mas então, daí já tem problema aí, né?
O focinho do urso geralmente tem uma cor mais clara do que o corpo. Muitos ursos negros também possuem uma mancha branca em sua garganta ou no peito.
Oh.
O urso negro tem cerca de 60 a 100 centímetros de altura, papapá, tá? Coisas não importantes, sabe?
Ele é mais pitiquinho.
Focinho reto, uma linha reta nas costas, cabeça pequena, garras curtas e de cor escura. Esse é o urso negro, ok?
Ok.
O urso pardo tem entre
Que eu acho que é
300.
o urso mais popular.
popular do folclore, né?
É, eu acho que o urso, assim, quando, tipo, fala a palavra urso, a primeira coisa que vem na cabeça, eu acho que é o urso,
é o urso pardo.
Pardo. É.
Eles pesam entre 300 e 680 quilos.
Esse é grande.
E tem um debate sobre a quantidade de subespécies e tal. Tem, tipo, o urso de Kodiak, que é o maior deles, certo?
Oh.
A coloração pode ser qualquer uma entre o preto e o branco, mas a mais habitual é o pelo com pontas prateadas, que parece meio grisalho, mechas grisalhas.
Oh.
É o urso cinzento.
É o urso com mechas platinadas.
Isso. Quando ele tá de pé, ele pode ter até mais de 2,75 metros de altura, podendo chegar até 3,6 metros de altura.
Meu Deus, isso é muito grande, né?
Isso é muito grande.
É tipo, é muita fofura em um bicho só.
Fofura, eu não sei. Um bicho de 3,6 metros de altura...
É fofo.
Ele te dá uma porrada muito fodida.
Mas também te dá muita fofura.
Observe essas características distintivas dos ursos pardos, ursos cinzentos e ursos de Kodiak como uma corcova proeminente nos ombros. Ele tem uma corcova nos ombros, certo? Linha das costas curvas, focinho arredondado ou côncavo, cabeça grande de cor mais clara do que o corpo, garras curvas e longas. Entendeu?
Garras. É as unhinhas, os dedinhos dele. Aí fala garras, ah.
Aí tem o urso beiçudo.
Ai, meu Deus.
Os ursos beiçudos são uma espécie
noturna.
Eles estão
sempre emburradinhos.
Uma espécie noturna de ursos insetívoros encontrado nas áreas silvestres do subcontinente indiano. Eles têm uma pelagem desgrenhada e preta, focinho curto, pelos mais claros, garras longas e curvas que eles usam para escavar formigas e cupins.
Ai, olha que amor. Sério, é um bicho que come formiguinha, sabe? Exceto se tu for uma... Se tu tiver em vida de inseto, tu acha mesmo que isso é um problema? Não é.
Eles têm um V na cor creme no peito, certo? E as narinas podem se fechar pra proteger o animal de poeira e de insetos quando ele ataca os cupinzeiros e começa. Ah, ele fecha as narinas, tipo... Ele tem um músculo que fecha as narinas, que loucura. A lacuna entre os dentes permite que ele sugue formigas, cupins e outros insetos. E o urso beiçudo de pé atinge o comprimento de 880 centímetros e tem até 90 centímetros de altura. De 4, tipo, 90 centímetros quando ele tá alto, quando ele tá de 4 normal. Eles pesam 55 a 140 quilos, certo? Então aí é outro
Perfeito.
Bichinho mais leve que eu, tá? Pesa até 140 quilos, né? Em média, mais leve que eu. E menor do que eu em tamanho também. Mas quase, quase pertinho do meu tamanho.
É.
Tá, então, né? Mais um aqui que eu venço na porrada, se eu encontrar.
Ah.
Se eu encontrar na boate, ele tiver bêbado e eu também, e a gente der uma ombrada e a gente brigar, eu venço dele na porrada, tá?
É, alegadamente.
Em que situação que eu vou encontrar um urso polar e vou ter que sobreviver a um ataque de um urso... De um urso polar, não, de um urso beiçudo.
Gente, quem é que tem coragem de brigar com um urso beiçudo? Ele é beiçudo.
Ursos polares, eles podem pesar cerca de 350 até 680 quilos, certo? Eles são encontrados no Círculo Polar Ártico e ele se adaptou à vida na neve, no gelo e em águas frias. É o maior carnívoro que existe na face da Terra. A altura é de 4. A altura dele, quando ele tá de 4, é de aproximadamente 130 a 160 centímetros. A cor mais comum é a branca, o corpo também é mais alongado que o de um urso pardo e também apresenta cabeça e focinhos maiores. Meu Deus, esse bicho é bem grande.
É, ele é bem grandão, né? Mas ele tem. É muito. Esse é um dos que eu acho mais enganador, assim. Porque eu tenho consciência que o urso polar é um pouco mais perigoso, assim. Só que. Bah, ele tem uma vibe muito boa, assim. Ele tem uma vibe muito de um cara que tá
que
tranquilão.
Que vem de Coca-Cola, né?
Não, ele tem sempre uma vibe tipo, meu... Putz, tô com calor, sabe? Porque ele é um urso polar.
Sofrendo.
É, ele é um urso polar. E um planeta sofrendo com aquecimento global.
Passando
então,
aquele paninho de secar suor na cabeça.
É, então ele tá sempre... Ô, meu, pressão baixou aqui um pouquinho, acho. Tá caindo minha pressão, sabe? Ele tem sempre uma vibe de quem tá meio com calor demais, sabe?
Sim. Ó, tá. Primeiro passo, então, pra sobreviver a esse animal, tá? Tente perceber rapidamente se o urso na sua frente tem um comportamento defensivo ou se ele tá atacando em busca de alimento. Ou seja, com um comportamento predatório.
Tu dá um chocolatinho pra ele e vai-se embora.
Isso, boa. Acabou. É isso mesmo que tá escrito aqui.
É.
Isso é útil pra saber quando você pode tentar convencer o... Quando você pode tentar convencer... o urso de que você não é uma ameaça para que ele vá embora. Por exemplo, se tu aumentar seu tamanho, ser barulhento, fingir de morto. Por outro lado, se você for visto como vítima e não como ameaça, o urso não vai parar de atacar você se você se fingir de morto ou gritar. Então você precisa encontrar abordagens defensivas mais eficazes que podem ajudá-lo a escapar com segurança. Razões típicas para um urso se sentir ameaçado são: necessidade de ele proteger os filhotes, proteger alimentos ou carcaças escondidos, ser surpreendido ou confuso, estar confuso com medo, sentir que o espaço dele foi invadido ou a saída dele está bloqueada. Já o comportamento predatório é geralmente provocado pela fome, pela apatia à sua condição humana. Pela apatia à sua condição humana. Que loucura isso! A maior porcentagem de ataques de ursos negros é de natureza predatória, ao contrário do que ocorre com os ursos pardos. Mas o ataque de ursos pardos ou de ursos cinzentos jovens pode ser predatório. Uma vez que, ao serem abandonados por suas mães, eles estão aprendendo a encontrar alimento por si só, e pode ser muito tentador ver os seres humanos como alimentos. Lembre-se que, não importa qual a razão por trás do ataque de o urso é perigoso. Aqui estão algumas indicações gerais que mostram se o urso está agindo de forma defensiva ou predatória.
Ah, então, no caso, é melhor, tu vai dar mais sorte se tu encontrar com um urso pardo velhão, que ele vai olhar e dizer, meu, não
Isso.
vale a pena, é ser humano. Tu sabe do que eles se alimentam? Sei que tem um gosto
É, eu
horrível,
vou ali e pego um
entendeu?
peixe tranquilo.
É, eu vou lá, pego um salmãozinho fresco, entendeu? Do lago geladinho ali. Agora, esse humano, isso aí tomar Coca-Cola, se alimenta de cheeseburger. Isso aí não vale a pena comer.
Salmão não é
Agora.
lago?
Ah, acho que tá, né?
Acho que não. Salmão é do mar, eu acho.
Não, mas em Stardew Valley tem salmão no lago
Ah,
ali.
não, tá, então tudo bem. Não
Mas.
sei.
E aí um urso jovem, ele fica tipo, meu, aquilo ali parece bom até, entendeu? Então
Sim,
é
vamos
melhor.
tentar. Tô com fome, porra.
É, tô cagado de fome.
Tô aprendendo.
É.
Já, ó, mas o urso negro, ele normalmente é predatório, entendeu? Tipo, normalmente ele já vai em ti louco, assim.
É que o urso negro, ele tá, meu, tô pelo LOLs mesmo, entendeu? Eu vou de humano mesmo.
Vamos
Ninguém
lá.
me respeita nessa porra também.
O ataque defensivo do urso negro é quando ele está se defendendo, ele tende a dar um golpe e tentar morder. No entanto, é menos provável que ele atinja a cabeça ou o pescoço, certo? Que seria fatal. O ataque predatório do urso negro, quando ele está faminto, muitas vezes ele te encontra e vai te perseguir. Ele vai morder direto na tua nuca, na parte superior da tua cabeça, te agarra no abraço de urso enquanto te morde. Não vai desistir de continuar atacá-lo.
Eu sei,
Cara, ele vai
isso
te dar um abraço fudido com as pernas, com os braços e vai tentar morder tua nuca, velho.
é horrível. Pois é, mas é que eu tenho muita dor na cervical. Qual é a graça?
Tá
Tem
bom, tá
dias
bom.
que tudo que eu queria era uma mordida de urso na nuca pra ver se alivia um pouco, entende?
O ataque defensivo do urso pardo, ele vai fugir ou fazer uma série de ataques de blefe para testar o quanto ameaçador tu é, entendeu? Tipo, ele vai blefar e te atacar, entendeu? Tipo assim, ó se eu quisesse, ó se eu quisesse.
Sim,
Ele tá
é bem
andando.
isso. É tipo, ó,
Se eu
se
quisesse,
eu
te pegava
quisesse,
agora, ó,
tu tem
filho da
gosto
puta.
ruim, mas se eu quisesse, ó, piscou, piscou.
Piscou, piscou.
É.
A ferocidade do ataque pode ser determinada pela posição das orelhas. Quanto mais as orelhas do urso forem para trás, mais grave é a sua intenção de atacar.
Ai, justamente as orelhinhas
Justamente as
fofas, né?
orelhas. Outros indicadores de um ataque prestes a ocorrer são o pelo se levantando na parte de trás do pescoço e nas costas e rosnados. Esteja ciente de que, se ele correr na direção do vento, pode ser um sinal de que ele quer sentir melhor o cheiro do intruso. Quando ele atacar, ele vai morder o topo da sua cabeça e a sua nuca e esmagar a sua medula espinhal com uma patada poderosa.
É, daí
Cara, é
é dá
basicamente
é
isso.
meio
Ele.
ruim, né? É meio
Então,
ruim.
um urso consegue tranquilamente matar duas pessoas porque ele é bem rápido para matar a primeira.
É, fica meio bad vibe assim.
Só que esse é o ataque defensivo, tá? O ataque predatório.
Porra, isso é tipo, ô, tô só me defendendo. Eu nem quis fazer merda, entendeu?
No ataque predatório não vai ter ataque de blefe, por exemplo, tá? Ele vai tipo, pô, vai dar o bote, ok? E a agressão começa com ele balançando a cabeça de um lado para o outro.
Não!
A agressão começa com ele balançar a cabeça de um lado para o
Eu
outro,
sei
isso.
como é isso. Eu tenho um GIF que é o urso fazendo isso, é mó bonitinho.
Ah, então é ele querendo te comer.
Nunca,
Ele querendo te engolir.
jamais, Never.
E batendo os dentes, abrindo e fechando a boca, certo?
Ai, é bem assim, é muito fofa. É assim, é muito fofo.
Acabou de imitar.
Isso daí tá maior bobagem. Lembrando que a Rádio Armazém e esse programa não se responsabilizam caso você morra por ataque de urso depois de ouvir a gente.
Isso, este não é um manual de sobrevivência.
É, definitivamente não. Mas que é muito fofo, é.
O ataque do urso polar é complicado porque eles geralmente estão famintos e são muito perigosos. Já é conhecido há séculos que eles atacam seres humanos e eles podem perseguir um ser humano por anos.
Anos
aqui
é
tá
muito bom.
Anos, aqui tá
o urso não desiste, né? Tipo,
caralho, mano,
urso, o cara vai pra outro continente, o urso pegando um avião e indo atrás.
Eles vão te morder na cabeça. Assuma de uma vez que o ataque é predatório e que ele não vai parar de atacá-lo. É tipo assim, no caso do urso polar...
Assuma de uma vez que o ataque é predatório e que ele não vai parar de te atacar. Isso significa que aceita logo a morte?
Isso, a questão é... Tipo assim, o urso polar, foda-se se é predatório ou se não é. Tipo, trate como se for predatório, entendeu?
O urso polar é basicamente assim... Irmão, você tá vendo comida por aqui? Eu acho que tem eu, que sou um urso polar, e tu que é uma pessoa. Quem tu acha que é a comida aqui? E só tem tu, entendeu? Se eu tivesse coisa melhor, eu comia, mas só tem tu.
Por outro lado, o urso beiçudo se alimenta quase exclusivamente de plantas. Então é por isso que ele provavelmente vai estar te atacando pra defender os filhotes. Ou pra se defender. Ele vai tentar te bloquear
e
te morder.
E cara, eu acho justo. Porque se eu visse o filhote de urso, a mamãe urso teria que defender eles de mim. Tipo, eu acho...
A Felícia, né?
Eu acho que, tipo, é justo da parte dela...
É a defesa.
É.
Tentar defender os filhotes.
É, porque ela precisaria.
Ele não vai, tipo, te morder na cabeça. Então ele provavelmente, tipo, tu provavelmente vai sobreviver do ataque. Mas é bom, né, tomar aquele cuidadinho. Certo?
Tá certo.
Ataque de qualquer espécie de urso no seu acampamento ou pior, na sua barraca. Tá o urso dentro da barraca.
É que daí também já tem um erro aí, né? Que é... Porque acampar é sempre... Eu sempre olho pra isso e penso, porra... Foi acampar, entendeu? Tipo, ver um urso é a melhor coisa que vai acontecer contigo nessa situação. Porque, de resto, tu vai estar cagando no mato.
É, se tu caga, é melhor ver um urso do que cagar no mato.
De Imagina, certeza.
Imagina, então, ver um urso cagando no mato.
Oh.
Se o urso chegou no teu acampamento, e pior ainda, se ele chegou na tua barraca, provavelmente é um ataque predatório. Porque ele tá se metendo, tipo... Ele tá se metendo num território que claramente não é o dele, entendeu?
Uhum.
Então é porque ele quer te pegar. Então mantenha a calma e lute com tudo e todos na barraca. Se você notar que algum urso está rondando o seu acampamento, entre
lute
em contato com as
tudo,
autoridades.
Lute com tudo e todos na barraca. E tu mete um socão na cara do teu companheiro de barraca com tudo e todos. Quando vê, tu tá do lado do urso, entendeu? E o urso vai vencer. Mesmo se o urso te aceitar do lado dele, vocês dois jantam o teu companheiro de barraca.
É verdade. Independentemente se for atacado por razões predatórias ou defensivas, é perigoso quando um urso decide te atacar. Então, o número um dos mecanismos para se enfrentar um urso é manter a calma, ok? Então, acima de tudo, não entre em pânico. Se tu entrar em pânico, bloqueia a mente, tu vai, tipo... Tu vai agir feito um animal... Você pode agir como um animal de rapina, qual que é? Por que que isso aqui tá assim nesse contexto? O que que isso quer dizer aqui?
Não sei.
Isso não é, isso... Acho que tá mal traduzido isso aqui.
Talvez, mas eu acho que quer dizer que, tipo, tu pode agir como um animal presa, assim,
presa,
sabe?
Sim.
É.
Mas aqui animal de rapina é o contrário, é o urso que vai ser o animal de rapina, então. Bom, mas enfim, a gente vai agir como uma presa por medo, que vai colocar nossa vida em perigo. Algumas coisas importantes para ajudá-la inicialmente são... Tente parecer maior do que você realmente é. Aí o urso pensa... Não, mas
aí
é foda. Não, cara, mas isso é muito fodido, porque aí o urso vai pensar, oba!
Mais comida?
Mais comida, exatamente.
Eu vou é naquele grandão ali, ó.
Mantenha os braços acima da cabeça, afaste as pernas um pouco, mas não se desequilibre. Se tu quiser colocar o casaco em cima da cabeça para dar a impressão de que é mais alto, mas sente de que isso vai significar menos proteção pro teu corpo, de repente se o urso te atacar, ok?
Aham.
Se tu estiver usando uma mochila, deixa ela nas costas, tá bom? A mochila dá um pouquinho mais de proteção, principalmente se tu estivesse fingindo de morto, ok? É bem importante evitar contato visual, porque ele pode ser percebido pelo urso como uma ameaça, pode provocar uma série de ataques repetidos. Então, da mesma forma, nunca tira o olho do urso para saber o que ele tá fazendo a todo momento. Tipo, não olha ele no olho, mas não tira,
Como
não
se
para
eu
de olhar para ele.
pudesse não olhar para um urso se tivesse um por perto.
Fazer barulho pode ou não piorar as coisas, certo?
É bom que todas as coisas podem ser pior ou ainda piores.
É, ursos pequenos, tipo os ursos negros, podem até ser afugentados com barulho, ok?
Ok.
Algumas pessoas acreditam que barulhos metálicos afugentam os ursos porque é um barulho que não é natural, entendeu? Então tem exemplos documentados de ursos que fogem de sons metálicos.
É, tem
Mas
umas
talvez
buzinas de
qualquer ruído
urso, né?
funcione, sabe? Tipo, qualquer ruído deve funcionar. Ursos maiores, como os ursos polares e os ursos pardos, muitas vezes ficam simplesmente mais curiosos com barulho, e isso pode muito bem, e eles podem muito bem vir mais para cima do barulho, entendeu?
Ai, meu Deus, eles querem ver o que
Pra
tá
ver o que que tá acontecendo, né?
acontecendo. É tipo
Se
metalzinhos.
for de noite, tu pode usar uma lanterna pra ofuscar.
É tipo, meu, panelas. Eles têm
Oh, meu
panelinhas, devem ter
Deus! Deve ter
comida.
comidinha! Ai, são os talheres do jantar! Ah,
Será
tu
que
pode
eles
usar
têm
uma
chocolate? Eu
lanterna.
adoro
Tu pode
chocolate.
usar uma lanterna pra ofuscar os olhos do urso, certo? Ou até mesmo o flash da câmera, ok? Pode ser bom o suficiente. Mas é bom evitar movimento brusco e não correr, por causa que eles correm muito mais rápido do que ti,
É.
porque essa reação vai, tipo, tu sair correndo vai fazer eles quererem correr para te pegar, sabe? Tipo,
Sim.
eles vão reagir a isso. Também é importante não se esconder em nada frágil, tipo uma tenda, grande merda, tá ligado?
É.
O urso não vai pensar que tu desapareceu e, tipo, não vai tentar, tipo.
Ele vai pensar, esse alimento está com uma embalagem.
É.
É tipo, tu não deixa de comer um chocolate porque ele tá dentro do plástico.
Exato. E da mesma maneira, isso vai ativar, se tu se correr e se esconder atrás de um arbusto, por exemplo, isso vai ativar o instinto predador do
Sim.
urso e ele vai ir atrás de ti te pegar, entendeu? É foda porque é um bicho irracional, se tu se comportar como uma presa, ele vai te atacar como uma. O melhor conselho para subir em uma árvore é não suba. Gostei de como tá escrito isso.
Sim, isso é muito bom, porque as pessoas pensam muito em subir. Meu, você viu o urso subindo em árvore? É como se eles estivessem andando horizontal.
Não, eu nunca vi. Ah, isso porque os ursos, especialmente o urso negro e o beiçudo, sobem em árvores muito rápido. Subir numa árvore, porém, pode aumentar suas chances de sobrevivência se tu estiver lutando contra um urso maior, como o urso pardo, assim como alguns ursos pardos conseguem sim subir. Pode ser útil quando um urso tá blefando, porque tu pode indicar para o urso que tu não é uma ameaça. Mas se você subir em uma árvore, certifique-se de que o urso não é forte o suficiente para derrubar a árvore. E que você tenha tempo suficiente para subir a uma altura que o urso não possa alcançar se ele estiver de pé sobre as patas traseiras, o que ele pode fazer muito rapidamente.
Sim.
Então é isso, tu não só tem que subir, como tu tem que rapidamente subir mais que uns 2 metros, 3 metros, certo? E tem que ser um urso pardo ou polar.
É. O
Porque
que
se for um urso negro, tu te fodeu.
é, e aí é meio assim, né? Tipo, porra, urso polar, árvore,
É, isso já é.
né?
Tenta criar uma distância entre você e o urso, porque a distância é uma aliada nessa tua defesa. E ficar de mãos vazias se tu não tiver nada para machucar o urso, tipo, sem que ele te capture primeiro. Tipo, tem que ter alguma coisa na mão para machucar o urso, entendeu? Se não, fica de mãos vazias. Faça o seu melhor para colocar algo grande entre você e o urso, como uma árvore ou uma pedra.
Ah, ok.
Eu vi meio rápido essa imagem que tem aqui no WikiHow e eu achei por um segundo que o cara tava lendo no celular na frente do urso, tipo, pra descobrir o que fazer, tá ligado? Então tá,
Às
gente.
vezes é isso, né? Às vezes é isso. Tem que dar um TikTok. Às vezes também é isso que o urso quer.
Às vezes o urso
Ver
quer
um
notícia.
TikTok um pouco, é?
É, notícia do mundo, coitado. Ele não sabe.
Foda, foda.
Boa noite.
Boa noite.